You think you know me?
Word life.
Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, um podcast sobre luta livre.
Ah, a gente reduziu de escala de novo, né?
A gente voltou pro normal agora.
Eu gosto que em um episódio o nosso ego tá lá em cima e no outro a gente volta pra realidade.
Exatamente, a gente subiu um pouquinho, agora a gente volta pro normal, né? Melhor. Eu sou o Álvaro Linto, tô sempre acompanhado pelo Thiago Dutra. Como você tá, Thiago?
Boa noite, boa tarde a todos, tô bem. E você, Álvaro, tranquilo?
Tudo bem, também tudo bem. Chegamos em julho já, né? Metade de 2018. E a gente tá acabando...
Acabando o nosso ano de luta livre, né? A gente tá o quê? Em novembro?
Novembro, final de novembro de 2003 já.
É, rapaz, só temos mais um
ainda. É o penúltimo pay-per-view do ano.
Ok. Eu tô ansioso pra 2004.
Sim, sim.
Que eu acho que 2004 vai ter coisas inesperadas.
Exatamente. Eu tô em dúvida como a gente faz esse ano, se a gente... Porque a gente tem esse, o Survivor Series, né? Que é o que a gente vai falar agora. E o Armageddon, que é o último do ano. Eu não sei se a gente faz igual a gente fez em 2002, com um pedacinho do Armageddon pra gente falar sobre 2003 como um todo, se a gente faz um episódio só sobre isso. Eu acho que a gente precisa pensar.
A gente também poderia fazer, já que você adora o conceito de temporadas da luta livre,
uhum.
A gente pode fazer depois do WrestleMania também.
Talvez.
Que é o season finale, né? Não sei.
Talvez.
É uma coisa a ser discutida.
Bom, como a gente já falou... É, a gente vai falar sobre o Survivor Series de 2003, já que esse é o 26º episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br e entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com.
Pode deixar aqui like ou comentário no Facebook do facebook.com/cotovelovoador ou seguir a gente no Twitter e ver nossas reclamações e informações no @cotovelovoador.
Exatamente, e também está no YouTube, se procurar pelo Cotovelo Voador, você acha a gente lá. Eu acho que é bom também já avisar que morreu, viu? Morreu o jogo, né? Eu tava jogando Total Extreme Wrestling, né?
Uhum.
Morreu, não vou conseguir voltar, não, fiquei muito tempo sem jogar, não vai dar certo. Eu volto outro momento, talvez.
É complicado, né? Management é algo que você não pode deixar parado, né?
É, já faz meses que eu não vejo aquilo. Pra próxima, talvez eu pense em outra coisa, mas por enquanto aquela série morreu.
Ok.
Bom, então vamos pro Survivor Series?
Vamos. To survive. Do you have what it takes to survive? To defy destiny, to cheat fate, to sidestep certain damnation. To survive. Survive the game. A game of evolution. A game with no rules. A game of opportunity. I'm right here, so come and get it. Survive the final encounter. An encounter with a monster. An encounter with a reckless maniac. An encounter where someone will not walk away. I'm gonna make your life a living hell. Survive a battle of attrition. This is just power versus speed. Can the technical prowess of David overcome the brute force of Goliath? This thing's got the ingredients of an explosion. Who the hell knows what's gonna happen? Survive the night. Can this man trust anyone? Your fate is in their hands. Will he lose the life he has created? Survive. Survive the demons. By God, I've been chosen to bury the Undertaker alive. He is the face that decides the fate of all men. Can the darkness of his soul be overcome? Is this the man to put an end to his tyranny? There comes a time where you have to be held accountable for your actions. What shadows live in these men's souls? Defy destiny. Cheat. Fate sidesteps certain damnation. Survive. What are you willing to do to survive? É domingo, 16 de novembro de 2003, um mês após o No Mercy, e nós estamos ao vivo no American Airlines Center em Dallas, Texas, na frente de 8.500 fãs. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite para o SmackDown, enquanto Jim Ross e Jerry "The King" Lawler são os comentaristas do Raw. Antes da transmissão oficial, no Heat, o Tajiri derrotou o Jamie Noble para manter o título dos pesos leves. Uau, no Heat?
No Heat. Originalmente essa luta tinha sido anunciada para o card principal, né? Mas mesmo assim eles colocaram no Heat Acho que tava muito longo algumas lutas, a gente vai ver daqui a pouco. Mas é. Que pena, né? Uma luta que eu queria ver.
Pô, seria muito boa. Principalmente, né? Porque o Novo tava putaço da última vez, né?
Exatamente. Bom, é, como eu acho que eu tenho detalhado demais cada historinha, né? Cada coisa levando a cada luta, eu acho que eu posso fazer uma coisa mais
Concisa?
concisa. Eu vou fazer um resumão do que tem acontecido em cada divisão e daí só o detalhe necessário para cada combate, porque senão com um monólogo meu, né?
Oh, interessante.
Bom, é, logo depois do No Mercy, a Stephanie saiu da TV, né? Ela perdeu a luta pro Vince e foi demitida do SmackDown. E o Vince apresentou o novo General Manager, que era Paul Heyman.
Oh, porra, olha só.
Que a gente já não tinha visto desde que ele traiu o Lesnar lá antes do WrestleMania.
Cara, isso vai ser
Aliás, ele
interessante.
traiu o Lesnar lá no Survivor Series, né? E daí ele teve esse tempinho que ele ficou junto com o Big Show e tal. E no começo do ano ele já apanhou do Lesnar e sumiu. Então já faz alguns bons meses que a gente não vê ele. Então ele reapareceu como General Manager do SmackDown. Logo que ele voltou, ele deu continuidade para a rivalidade do Undertaker e do Vince. Então o Taker estava exigindo uma revanche pelo título, né? Já que o Vince tinha custado a ele a luta contra o Brock no No Mercy.
Sim.
E o Heyman prometeu que ele daria para ele a luta que ele quisesse, caso ele derrotasse o Big Show e o Brock Lesnar em uma handicap naquela noite, logo depois que ele voltou.
Parece meio complicado isso aí.
E o Taker venceu a luta. Só que daí o Heyman apareceu e falou: não, então, é duas quedas. Daí ele venceu de novo. Ele falou: ah, então, é sem desqualificação. E ele foi mudando a luta para tentar fazer o Taker perder, mas mesmo assim ele ganhou. Mesmo assim o Taker venceu a luta.
Como é que faz sentido? Duas quedas? E daí ele fala, não, mas esse.
Ele conseguiu. Ele conseguiu para tentar, né, ferrar com ele. E, bom, daí o grande Undertaker pôde fazer sua escolha de que luta ele queria. Todo mundo esperava que ele fosse escolher uma revanche contra o Lesnar, que é o que ele tinha falado que queria. Mas ele falou que queria uma Buried Alive contra o Vince no Survivor Series, já que o Vince estava tentando ferrar com ele.
Justo.
Então, isso é o que tem acontecido no SmackDown, né, logo que voltou. E a formação dos times do Survivor Series, a gente vai ter uma luta Survivor
Ah, sim,
Series,
a clássica
e
luta
tem a
Survivor
formação
Series.
que leva meio que todo o programa. O Raw deu uma pausa naquela loucura do Kane com o Shane, não tanto, mas eles deram um pouco de espaço para quem precisava, que era o campeão, né, o Goldberg. É, o Triple H ainda tá meio zoado, ele tem ficado de fora da TV até agora. É, mas eles reciclaram uma história lá do começo dos anos 80, que é o que eles fazem com o Triple H, né? Quando o Harley Race colocou uma recompensa para quem destruísse o Ric Flair. E dessa vez o Triple H colocou 100 mil dólares para quem quebrasse o Goldberg e tirasse ele de comissão.
Ah, interessante.
Isso fez com que o Goldberg fosse atacado toda semana por um monte de jobbers, tipo Steve Richards, da Resistance, e ninguém conseguia destruir
É
ele, né?
porque o Goldberg come jobbers no café da manhã, né?
Exatamente.
Então.
Na real, só duas pessoas pareciam ameaças reais para o Goldberg, que era o Mark Henry e o Shawn Michaels. O Henry pulou pro Raw, ele tava no SmackDown, né? Ele pulou pro Raw para fazer parte da turminha do Ted Long, e ele tem sido vendido como uma ameaça real, né? Ele tem destruído as pessoas e até o próprio Goldberg, ele tem dado umas pancadas boas nele. Já o Shawn tem sido colocado pela Evolution como uma possibilidade de trair o Goldberg. Depois que os dois deram uma batida de cabeça, assim, sabe? Eles se estranharam. E a Evolution falou: olha aí, o Shawn é quem vai trazer.
É esse cara que a gente
É esse
precisa.
cara que a gente precisa. Então eles ficam meio esquisito, assim, uma coisa de. Parece que o Shawn vai trair o Goldberg. Eles ficam colocando essa possibilidade.
Mas eles são amigos?
Não.
Então,
É, então.
ok.
No fim das contas, quem tirou o Goldberg de circulação foi o Batista.
Ah, retornando.
Ele estava lesionado desde antes do WrestleMania também e voltou, usou uma cadeira contra a perna do Goldberg. Ele deu uma. Botou uma. Eles chamam de Pillmanizing, né? Que é o que o Brian Pillman fazia. Ele encaixa a cadeira na perna do cara e pula em cima para dar um efeito. Ah, quebrou a perna dele. Então eles estão jogando isso, de que o Goldberg está lesionado por causa do ataque na perna do Batista. E é isso que tem acontecido nas duas
Nas duas
brands, né? As duas
divisões.
histórias principais do Raw e do SmackDown. Tem outras que eu vou detalhar mais durante
O
o episódio,
decorrer,
né?
né, do episódio.
Exatamente. Mas a gente já pode começar então. Bom, o palco do Survivor Series, o que você achou?
A arrumação que já tem. Quer dizer, o design é um lixo, né?
Mas tem ambulância, já tem a cova, já tem a escavadeira, isso tá legal.
É, tem um telão redondo, né? As coisas de lado, tem ambulância, escavadeira, eu achei legal, achei bacana. Não dá pra entender o que é, mas é
É.
legal. Bom, luta 1. Luta tradicional 5 contra 5. Team Angle, formado por Kurt Angle, John Cena, Chris Benoit, Bradshaw e Hardcore Holly, contra Team Lesnar, formado por Brock Lesnar, Nathan Jones, Matt Morgan, Big Show e A-Train. É, foi anunciado no SmackDown, depois do No Mercy, que um time liderado por Brock e um liderado por Angle se enfrentaria no Survivor Series. O primeiro membro do time de Angle foi Chris Benoit, que aceitou o pedido de Kurt, mesmo os dois não se bicando muito, né? O primeiro do time de Lesnar foi o Big Show, que já tá no grupinho, né? Na mesma noite, o Heyman adicionou os estreantes Nathan Jones e Matt Morgan ao time de Brock. Mais tarde, o Angle anunciou Hardcore Holly e a APA como os membros do seu time. No fim da noite, a luta entre a APA contra o Big Show e Brock acabou com os vilões destruindo o Farooq com uma cadeira. Na semana seguinte, Heyman ofereceu a Cena a vaga restante no time de Brock, mas Swerve! O A-Train atacou o Cena pelas costas e assumiu a vaga no time. Logo, o Cena foi pro time do Angle para substituir o Farooq.
Ah, essa é a minha dúvida. Pô, por que tem o Farooq, mas o. Não tem o Farooq, mas tem o Hardcore Holly? Não,
É.
não, não tava fazendo muito sentido na minha cabeça.
É por isso, porque eles estão meio que fazendo o Cena deixar de ser um vilão para ser um mocinho. Mas porque a plateia tá torcendo para ele,
É,
né?
sim.
Deu pra ver hoje que a plateia tava total do lado dele.
Tanto que ele foi o único cara com uma entrada solo.
Não.
Solo, tipo, tempo de se expressar.
Sim.
Chill. This whole pay-per-view is ass backwards. The main event is on first. I come through the curtains like a fetus. The rest of them are just afterbirth. Nate Jones, Matt Morgan, they don't even stand a chance. I guess Shane and Kane gonna have to make some room in that ambulance. And A-Train, Brock, they need to talk to the grave digger. I'm burying both of those giants. They need to make that grave bigger. John Cena survive alone. I don't need no frickin' stable. I wonder if I could trade in my four partners for a one-night stand with Sable.
Can I trade you in?
Oh, and Big Show? Don't think that I forgot about you, homie. He's a giant. Well, I'm a giant whistle, so go ahead and blow me.
O Cena é o primeiro e tem, como você falou, um rap contra o time do Lesnar. Em um vídeo promocional no SmackDown de 23 de outubro, Hardcore Holly anunciou seu retorno e prometeu vingança contra Brock. Ele está de fora desde setembro de 2002, quando levou uma powerbomb de Lesnar que quebrou seu pescoço.
Ah, um ano e 2 meses fora.
Exatamente. O colosso de Bogle Road, Nathan Jones, foi visto pela última vez no WrestleMania 19, não sendo parceiro do Undertaker contra o Big Show e o A-Train.
É verdade,
Ele apareceu no finalzinho só, que tinha sido atacado pelo FBI.
E ele é uma tag team com o Morgan, né? Se não me engano,
É,
você tinha
então, ele
falado.
foi imediatamente mandado para a OVW para treinar mais, até agora, quando foi chamado de volta. E tá maior, né?
Cara, ele não tá maior. Ele tá largo pra caralho.
Matt Morgan fez uma carreira no basquete universitário antes de participar do Tough Enough 2. Ele deixou a competição no sexto episódio após lesionar o joelho. Mesmo assim, ele acabou sendo contratado pela WWE e mandado para a OVW, onde não fez muita coisa até ser promovido para o elenco do SmackDown. Então, também ele estreou agora.
Quando você disse que ele não fez muita coisa no WWE, tipo, ele não participou de uma tag com alguém legal, ele não
Não,
ganhou nenhum
nada demais.
título.
Nada muito notável assim.
Certo.
Bom, o Holly ataca o Lesnar antes da luta, o jogando nos degraus e empurrando o árbitro. O resto do time tenta conter o Holly, que é desqualificado e eliminado da luta
O
imediatamente.
cara desceu o cacete no Brock Lesnar, né? Impressionante até.
É. O Bradshaw e A-Train começam, com o Bradshaw revertendo uma Vader Bomb e acertando uma Clothesline from Hell para eliminar Train e igualar o jogo. Chokeslam de Big Show em Bradshaw, o eliminando. Então, logo nos primeiros minutos, a gente já tem três
Já
eliminados.
tirou toda a galera. Já tirou toda a gordurinha.
Show e Lesnar trabalham em Cena, com Brock acertando sua ombrada no corner. Cena consegue derrubar Brock, atacando a perna em uma sequência de tentativas de roll-ups. Morgan acerta a cabeçada, socos e slams antes de errar um leg drop. Jones entra e acerta um Irish Whip em Morgan, em cima de Cena. Cena acerta o throwback em Lesnar para um 2 e coloca Benoit na luta. Ele acerta um short suplex, mas é jogado de peito nas cordas. Big Show faz um Gorilla Press Slam em Benoit, que reverte um chokeslam em um crossface, que é quebrado por Brock. Angle retribui quebrando um pin de Big Show em Benoit após um leg drop. Com o árbitro distraído, Jones e Lesnar atacam Benoit fora do ringue. Os dois times começam a se bater ao redor do ringue. Angle entra na luta e acerta sua sequência de Germans em Morgan. Angle e Cena limpam o ringue, com Jones acidentalmente acertando Morgan com uma Big Boot. Angle acerta com Angle Slam e o elimina. Show acerta Jones com uma clothesline acidental e Angle prende o Angle Lock. Nathan Jones desiste e é eliminado.
Aí a casa caiu.
A casa caiu. Brock imediatamente acerta Angle com F5, o eliminando. Agora é Benoit e Cena contra Lesnar e Big Show. Benoit trabalha o braço de Brock no corner e reverte um F5 em um crossface. Brock consegue reverter em uma tentativa de pin. Outro crossface, mas Brock coloca os pés nas cordas. Um terceiro crossface e Lesnar desiste. O campeão
tap out
pro Benoit.
E antes de ser o último no ringue, né?
É, ainda tinha um Big Show.
Uhum.
Show ataca Benoit enquanto a plateia grita e o tap out pro Lesnar. Benoit acerta um shoulder block voador e consegue um 2. Show joga Benoit no corner, o que resulta em uma tag pra Cena. Big Show aplica um chokeslam em Benoit e leva um soco de correntes enquanto o árbitro é distraído. Cena consegue um FU para delírio da plateia e elimina Show para vencer aos 13 minutos e 15 segundos. Vencedores, Team Angle com Benoit e Cena sobrevivendo.
Foi uma boa de começo, assim.
É, foi curta, eu achei, né? Achei que ia ser
sim, sim.
Pelo build que eles fizeram, como eu falei no começo, o build desse do SmackDown nesses meses tem sido o Undertaker com o Vince, mas principalmente...
Essa
luta, né? Tanto que a gente não tem luta pelo título do SmackDown, né, nessa noite. Tá?
O Brock tá aí, né?
O Brock tá aí, o Angle tá aí, os principais, o Benoit tá aqui.
O Show tá aí, que é o
Show tá aí. Então, exatamente. Meio que tá tudo nessa luta. E eu achei que ia ser mais longa, que ia ter mais destaque, mas. Não, né? Uma galera foi eliminada na primeira.
O A-Train, que eles estavam tentando estabelecer com o vilão do Midcard, sumiu na hora. O Hardcore Holly, acho que ele tava aí só pra dar uma desvantagem. Eu acho.
A gente vai ver mais pra frente.
Ih, rapaz.
Mas eu acho que essa luta é bastante. Acho que como foi o último show inteiro, o No Mercy inteiro. É uma luta que tá ali pra criar coisa pro futuro.
Sim,
Olhando essa luta, você vê, tipo, o Bradshaw e não o Farouk. Então, tipo, você já tem uma ideia do que vai acontecer. Você vê o Cena. Uma baita, o Cena é o último que elimina o Big Show, o Cena tem muito destaque nessa luta. O Benoit faz o Brock desistir.
Exatamente.
O Angle quase não tem nenhuma participação na luta. Eu acho que também já é bom dizer que ele já tá sentindo o pescoço de novo. O Angle. Então, meio que eles já estão, sabe, porra, o campeão da WWE desistiu pro Benoit. Então imagina o quanto o Benoit tá sendo visto, né?
Isso já tá vindo no futuro próximo.
Exatamente, né? Quando a gente chegar no WrestleMania 20, que ainda tem uns
4 meses? Abril?
Por aí, abril, comecinho de abril. Então ainda tem uns 3 shows por aí. A gente já vai ver que muito do que tá acontecendo aqui vai acontecer pro WrestleMania. A gente vai ver o Benoit em uma outra posição, o Cena em uma outra posição, o Brock em uma outra posição, o Bradshaw em uma outra posição. Então eu acho que essa luta serve muito pra isso, igual o outro, o No Mercy inteiro, que foi reposicionando as peças do SmackDown. Acho que é isso que tá acontecendo nessa luta também.
Interessante, legal.
Mas eu não acho ela ótima, não. Acho que ela tinha mais hype do que ela foi, sabe?
Ah, é justo. Foi só tipo um começo de pay-per-view mesmo.
Bom, e essa é a última vez que veremos.
É uma ou duas pessoas, você vai falar?
Uma.
O Matt.
Nathan Jones.
Não, Nathan, tu, rapaz. Coitado, cara.
Em 6 de dezembro, ou seja, poucas semanas depois disso aqui, no meio de uma turnê australiana, Jones pediu demissão da WWE, citando a exaustão pela quantidade de viagens que o calendário da WWE exigia. Muitos viram a malandragem de Jones em pedir demissão durante a turnê no próprio país.
Pra não...
ou seja, ele não teve que pagar passagem.
Ok, né?
Em 2004, quando retornaria à luta livre em um show australiano, Jones não apareceu no evento. No ano seguinte, ele lutou 3 vezes na australiana World Series Wrestling, se aposentando logo em seguida. Mesmo assim, em 2008, ele assinaria contrato com a TNA, antes de ser atropelado por um caminhão de cimento enquanto corria em Bangkok.
Bangkok você... na... Tailândia, né?
Exatamente. Ele tava correndo lá, não sei o que ele foi fazer na Tailândia, acho que foi gravar alguma coisa, e daí ele tava correndo na rua e um caminhão de cimento bateu no braço dele. Então ele levaria 3 meses pra se curar e acabou que ele nunca estreou pra TNA.
Caraca, cara. Isso aí parece muito a lorota.
A carreira inteira dele parece meio lorota, né? É. Jones então investiria na carreira de ator, participando de grandes sucessos como Conan o Bárbaro.
A refilmagem de 2014, né?
É, com o Momoa.
É com o Momoa, exatamente. É.
Isso. Ele participa, faz alguma coisa ali, sabe? E o Mad Max também, o
Fury Road.
Também...
Tem uma galera lá que parece Victor Jones mesmo.
Sim, é sempre pontinha, nunca é nada demais. Sentiremos falta de Nathan Jones, do Colosso de Bogor Road?
Eu vou sentir falta do título dele, né?
É triste, né? Ele não fez nada.
Bem, o cara não aguentou o calendário, né? Fazer o quê?
Yeah.
Hey. Listen, just before your match, I know you're preparing for your match, and it should be a great one. I wanted to let you know how I'm feeling. Has it dawned on you what's going on? Has it dawned on you that it's a father's son competing in individual matches against two brothers, Kane and The Undertaker? When you think about that, it's ironic. There's a certain fate to it. There's a spirituality to it. And I know that I'm feeling that. And I know I'm feeling protected by a higher power. And I'm just wondering how you feel. How do you feel? Do you feel the same?
The only thing I'm feeling right now is sorry for you.
Nos bastidores, Vince McMahon encontra seu filho Shane para dizer que eles, pai e filho, vão competir contra Undertaker e Kane, que são 2 irmãos. Ele diz ver como isso é místico e se sentir protegido por um poder superior. E o Shane diz que sente pena do Vince.
Ah, tá ficando gagai, maluco.
O Vince sai do vestiário e encontra Stone Cold Steve Austin. Os dois se encaram, riem, e daí o Stone Cold fica sério e sai. Eu não sei como interpretar isso. Eu achei que era uma coisa meio...
Não, é aquele negócio...
Os dois sabem que a carreira deles pode acabar ali e são 2 rivais antigos se encontrando. Não sei, eu interpretei assim.
Pode ser, sim. Eu peguei o mais simples, que é aquele negócio do... É uma pessoa que você teme, né? Que o Vince tem aquele medo do Austin. Daí, tipo, o Austin tá dando aquela risadinha pra... Só pra trazer o Vince pra dentro da piada. E daí, típico de filme, tipo, ele fica sério. Ah, tá rindo o quê, cara? E vai embora.
É, pode ser também.
Mas eu acho que eu gosto mais da sua interpretação, é mais... É mais pensada.
Luta 2. Molly Holly defendendo o título feminino contra Lita. Não tem muito build pra essa luta, né? Como se esperar do título feminino. A Molly Holly basicamente tá com ciúmes da atenção que a Lita tá tendo desde que ela voltou da lesão. E porque ela acabou de lançar também uma autobiografia.
Ah, é isso o é o Tess comenta? Não, mentira,
o Lawler.
É o Lawler. Lawler comenta.
E é isso, basicamente. O que mais tem acontecido, que é mais relevante, é o envolvimento de Chris Jericho e Christian com a Lita e a Trish Stratus. Os dois têm salvado as duas de ataques e flertado com elas bastante. Enquanto Jericho aparenta estar tá realmente interessado na Trish e ela nele, parece que eles estão começando uma relação. O Christian parece que está tentando usar a Lita de alguma maneira, ela não sabe se pode confiar nele, tá meio uma coisinha assim.
Mas são ataques de tipo das outras superstars femininas?
Isso, ou do Steve Richards com a Vitória também.
Ah, ok.
Eles estão sempre ajudando elas e parece realmente que o Jericho tem interesse na Trish, a Trish tem interesse neles, estão saindo para encontros, coisas assim.
Cara, isso é canadense, amor canadense.
E no meio disso tudo, o Christian acabou apelidado pelo Stone Cold de CLB. Acho que é isso.
CLB?
É. Creepy Little Bastard.
You're just a creepy little bastard.
A Lita começa com um takeover, joga Molly fora do ringue e lhe bate na beirada. Suplexa Keep Up, mas Molly reverte uma tentativa de Hurricane Runner, jogando Lita para fora do ringue e atirando na barricada.
Ah, ali tá, dá um true suplex, né? Nem é um suplex normal.
É. Swing Neckbreaker e Molly consegue um 2. Ela prende um Dragon Sleeper ajoelhado, mas Lita consegue escapar com chutes. Cartwheel Elbow de Molly e JR compara ao Great Muta. Acho que, né, um pouco demais. A Lita faz um crossbody no corner para um 2. Lita consegue 10 socos no corner e um roll-up. Sidewalk Slam em Lita dá a Molly outro 2. Lita consegue uma powerbomb para um 2. Russian Leg Sweep e Lita tenta um Lita Assault, mas Molly desvia e acerta um Molly Go Round para um 2. Molly desata a proteção do corner e joga a Lita de cara no metal, fazendo pin e vencendo aos 6 minutos e 48 segundos. Vencedora e ainda campeã feminina, Molly Holly.
Ok.
Eu achei uma luta básica,
Básico,
mas assim,
básico.
longe de ser ruim, sabe?
Não.
Não é ruim, é só básica, nada demais.
É só. Às vezes é muito telegrafado, sabe?
Né? Eu acho que é um avanço da Dawn Marie contra Tori Wilson, mas, né, também
E
não é
às
grande
vezes eu acho
coisa.
que a Lita vai matar alguém. Ou se matar de
É,
novo.
ela é meio careless, né? Ela não
É,
tem
principalmente
muita.
quando ela fez aquele crossbody, tipo, ela não parece que ela pulou, sabe? Ela parece que ela só jogou o corpo pra frente.
Isso, e até o moonsault que ela faz também é meio.
Ah, é verdade, você já falou
Ela já
isso
falou
alguns
disso, é
episódios pra
meio.
trás.
Né, dá um medinho ali. Mas eu acho que é um avanço do que a gente tava antes, mas ainda tá longe de ser o futuro da luta feminina e tal. Mas dá pra entender porque hoje as lutadoras de hoje em dia olham pra trás e falam: Nossa, minha ídola era a Lita, era a Trish, porque, tipo, na época que elas eram crianças, elas não estavam de biquíni se rolando na lama, né?
Elas tinham, tipo, o maior tempo lutando mesmo, né?
Sim. Luta 3, luta de ambulâncias, Kane versus Shane McMahon. Depois do Unforgiven, que os dois se bateram naquela luta maluca que o Shane pulou
Negócio
do alto
do.
do telão, né? Não era nem telão, era de um. É, telão, e o
Era.
Kane desviou, ele estourou no chão. O Kane invadiu o hospital do Shane e o atacou, incluindo jogar uma bolsa de sangue no seu rosto.
Mas estourou a bolsa?
Sim, ele rasgou a bolsa e
Ah, tá.
jogou na cara do Shane. Semanas depois, o Shane atacou o Kane de volta em um dos clássicos momentos do Raw. Ele o enganou e o forçou a entrar em uma limusine. Depois, acelerou o carro direto para um caminhão.
Ah, que só a parte de cima da limusine.
Isso. E eles tratam como se fosse um acidente real. Tipo, vem polícia, vem bombeiros para resgatar o Kane, todo ensanguentado de dentro das ferragens. É meio pesadinho assim. Depois de acordar de um coma ao ouvir a voz de Shane, Kane aceitou enfrentá-lo em uma luta de ambulância no Survivor Series.
Mas ele ouviu a voz do Shane, aquela.
Não, tava um link no hospital, né?
Ah, pra assistir o.
Não, tava um link, o Shane falando no ringue e um link no hospital com o médico do Kane falando. E o Kane deitado em coma. E daí o Shane começou a. Vou te pegar, vou te pegar. E daí o Kane levantou, espancou o médico, a enfermeira e falou: Aceito te enfrentar no.
Ele liga lá, né?
Já antes da luta, o JR fala que é o último encontro entre os dois.
É pra matar essa porra logo, né?
Então, finalmente, né? Já tá bom pra o Kane fazer outra
A
coisa.
gente já tá uns 6 meses nessa loucura, né? Ou menos.
Desde que o Kane tirou a máscara, né? Já
É.
faz um tempinho. A ambulância é colocada no topo da rampa com as portas de trás viradas pro ringue, né?
Sim.
Shane imediatamente pula em Kane e os dois caem para fora do ringue. Nisso, quase que o Kenny caiu
Não,
de pescoço e morre.
se ele não tivesse bloqueado com os braços e cotovelo, tava morto.
Kane atira Shane contra os degraus e tenta usá-los como arma, mas McMahon usa uma cadeira para derrubar o monstro. Shane pega um monitor e bate em Kane, o colocando na mesa dos comentaristas espanhóis. Shane sobe no corner e faz um cotovelo voador explodindo a mesa com Kane. Logo depois, Kane faz sua sentada do Michael Myers, né, aquele... e persegue Shane pela plateia até os bastidores. E no meio do caminho, a câmera desliga.
É, problemas técnicos duas vezes durante a luta.
E a plateia vai. Shane pega um bastão de Kendo e espanca Kane. Depois, entra em um carro e dá ré em Kane pra dentro de um guichê de vidro da segurança. McMahon pega um rádio e manda alguém... Send it!
Send it! Oh.
Uma ambulância para no estacionamento e Shane coloca Kane em uma maca. O monstro reage e atira Shane nas paredes. Os dois brigam até o palco onde está a ambulância e Kane atira Shane no capô, rachando o vidro. Shane abre as portas direto na cabeça de Kane, que consegue colocar Shane dentro do carro e fechar uma porta antes que McMahon conseguisse escapar. DDT no chão de concreto, em Kane, e Shane arranja uma lata de lixo.
Cara, agora que eu tava pensando, o lugar que ele arranja a lata de lixo lembra muito, tipo, Final Fight, assim, sabe? Aqueles que é 2D que você vai batendo, tipo, em todo mundo
ah,
pra
sim,
aparecer.
Sim.
E daí, tipo, você quebra um negócio na rua e, tipo, acha um objeto pra bater no cara. Me lembrou muito isso.
Shane prende Kane no chão com uma caixa na perna e coloca a lata em seu colo. Ele escala a ambulância e faz um coast to coast. É legal, mas a caixa é um colchão, né? A caixa.
Mas é bom porque, pelo menos, é diferente e é mais seguro pra ele, né?
Ah, totalmente. Shane consegue colocar Kane na ambulância, mas acaba sendo puxado pra dentro também. Os dois saem e Kane joga Kane contra a ambulância.
Essa cena ficou um rally rola meio estranho,
né?
Dentro da ambulância.
Tombstone no concreto e Kane consegue jogar Shane na ambulância e fechar a porta para vencer aos 13 minutos e 34 segundos. Vencedor, Kane.
13 minutos? É que a luta ela é arrastada entre aspas, né? Porque eles não estão se batendo toda hora, eles estão se arrastando para os cantos, então ela parece mais longa. Mas foi legal, assim. Eu acho que eu nunca tinha visto uma luta de ambulância, na verdade.
Né, é raro. Não temos, é não. Eu gosto também, eu gosto mais da anterior, a primeira luta deles, né? Que é mais loucura. Parece que eles inverteram a ordem, né? Essa devia ter sido a primeira e a luta passada, que é a mais louca, que é a mais cheia de coisa, devia ter sido agora, né? A segunda, porque essa acaba realmente a rivalidade dos dois. Mas, né, parece que um devia ter trocado. Deviam ter trocado essas duas. Mas eu gosto dessa também, não acho ela ruim. É um brawl legal também. É um brawl
sim, é um puta de um brawl.
Mas ainda bem que acabou, sabe? Tá bom já de Shane Kane. E, mas a gente vai ver o que o Shane vai fazer, né? O Kane, aliás.
O Kane. A gente já sabe a próxima, próximo alvo dele.
Que também vai desembarcar no WrestleMania, a gente vai ver daqui a pouco.
Eu acho que aquela cabine policial lá, talvez aquele vidro não era açúcar, não. Que eu acho que
não.
Eu acho que deu uma... As costas do Kane estavam meio estranhas.
Não, pode dar, que aquele vidro de açúcar não quer dizer que tipo, ele desfaz. É só que ele é mais quebradiço e não é, tipo, pontudo, sabe? Mas ele também ele é duro, assim. Ele, não é
ele,
um...
ele fica em você, né?
Sim.
Se você rolar nele. Okay.
Brock, how do you feel about your loss to Kurt Angle's team tonight?
I didn't lose.
Brock, with all due respect, you did tap out.
I didn't tap out and I didn't lose. You're talking to me as if I was the only one out there in that ring tonight. Do I need to remind you, Josh, who you're talking to? Line anybody up in this entire freaking world, and I will beat them single-handedly. Why? Because I am the WWE champion. I am... What the hell do you want?
How you doing, Brock? Goldberg, World Heavyweight Champion. Nice to meet you. Aren't you gonna wish me luck in my match tonight?
Nos bastidores, Josh Matthews entrevista Brock Lesnar sobre sua derrota. Ele diz que não perdeu e que não desistiu.
Deu uma de garoto de 13 anos, né?
É. Ele também disse que é o campeão da WWE e que pode se colocar qualquer um em sua frente que ele derrotará. E nisso aparece Goldberg, que se apresenta como campeão mundial dos pesos pesados e pergunta se Brock não vai lhe desejar boa sorte pra sua luta antes de sair rindo.
Cara, essa promo ficou muito ruim.
Foi esquisita, né?
Porque, primeiro que o Brock nessa época ele tem uma voz de criança muito boa, né?
Até hoje.
É, ok, até hoje. E o Goldberg tava, muito fora. É. Acho que qualquer coisa de promo e na atuação do Goldberg na luta vai ser tipo até decente, mas qualquer coisa de promo e a entrada dele, ele tá muito fora do normal.
Né. Bom, já estão mais sementinhas plantando pro WrestleMania.
É, esse Survivor Series aí devia se chamar
Pré-WrestleMania, né?
Pré-WrestleMania ou Fazendinha, só pro futuro.
Fazendinha?
É, porque tá plantando, né? Pra...
Ah, ok.
Ok, foi ruim. Edita essa aí. Now, I know that everyone's concerned about the brutal physicality that just recently went down. But just to ease everyone's mind, I'm okay.
He wasn't even talking about the ambulance
Now,
match?
Even though the Dudley Boys 3D'd me a week ago, my doctors have assured me that just in a few short days, the coach is going to be A-okay.
Whack.
So I want to thank you for all your cards, emails, messages, and phone calls. I really appreciate your concern. Thank you for this time, and you all have a great night. Thank you all very much.
They probably got get well cards from the nurses. Yeah, he's a doctor, probably a proctologist. Nobody. We stop our show for this.
Whoa.
Yeah, great addition to Survivor Series. Whoa,
bring the music down. Hold the music. Ladies and gentlemen.
Now what?
I just spotted sitting in the front row the Dallas Mavericks owner, Mark Cuban.
You know it, Mark?
Mark, what's up, man? Hey, I got a little bit of time. Do you mind if we get a quick interview? Is that cool? You'll have to give me a second. I'm sorry.
Coach is like
Mark,
taking over the show.
Great
now.
To meet you, man. Great to meet you. We've had some great action all night already, but I got to ask you, you're used to seeing great action. What are you most looking forward to later on this evening at Survivor Series?
I'm looking forward to watching Stone Cold kicking Eric Bischoff's ass!
Well,
Mark, I hate to tell you, but that's just not going to happen. So why don't we try a second question? Something you know more about. Would you prefer WWE referees or your best friends, the NBA referees?
All I can say is all referees suck. Oh. Like, there's no such thing as a good referee.
Bishop,
what the? Coach, if you don't mind, why don't let me handle this one?
What's happening here, JR?
I have no idea. What happened to the Survivor Series?
Hey, Cuban, you got something to say? Why don't you be a man and step up into this ring and say it to my face?
Look at this.
Bischoff is thrown down the gauntlet to the owner of the NBA's Dallas Mavericks.
Now, wait a minute. Don't get out of your element.
Talking about Castro either.
No.
You know, you may think you're something big around here. You may think you're a big man. But you know what? Tonight, I rented this building, which means it's my building, which means one of two things can happen. Either I can have security come out here and haul your ass out.
Oh, come on.
Or better yet, I can do it myself.
Uh-oh. Bischoff is acting like a sellout.
Look at this!
Bischoff just got shoved on his ass by Mark Cuban.
Hey,
wait a minute. Randy Orton.
No!
Randy Orton, the legend killer. Where the hell is David Stern when you need him?
Jonathan Coachman usando aquele protetor de pescoço de... Negócio de pescoço.
Negócio de pescoço, é isso aí.
Vai até o ringue. Ele diz estar bem mesmo após o 3D que sofreu dos Dudleys na semana anterior. Agradece a preocupação de todos e se prepara para sair quando percebe Mark Cuban na primeira fila, o dono dos Dallas Mavericks. Coach vai entrevistá-lo e ele diz que quer ver Stone Cold chutando o rabo de Eric Bischoff. Bischoff aparece e entra no ringue, desafiando Cuban, aí até ele dizer tudo aquilo na cara dele. Cuban entra no ringue e acaba empurrando Bischoff. Pelas costas, Cuban é atacado por Randy Orton, que lhe acerta um RKO. Bischoff e Orton saem rindo, enquanto Cuban é ajudado pelos agentes médicos.
É muito fácil ser um Legend Killer quando você bate nos caras que não são da luta livre.
Né? Em geral, esse pessoal toma os golpes meio mal, né? O Cuban toma bom.
É porque ele é malemolente.
Ele é molengão, né? O Cuban, na verdade, é um grande fã da luta livre, né? Ele começou sua companhia de integração de sistema e revenda de software no fim dos anos 80.
Uau!
Em 1990, ele vendeu para CompuServe, fazendo 2 milhões de dólares.
Porra, 2 milhões e 90 é muito dinheiro.
Com o dinheiro, ele passou a investir na Audionet, uma empresa pioneira em streaming e transmissões ao vivo, de esportes a Victoria's Secret. A empresa foi vendida para a Yahoo no boom do .com por 5,7 bilhões em ações da Yahoo em 99.
Meu Deus!
Em 2003, tipo, logo depois dessa aparição, ele vai anunciar o início da HDNet, a primeira TV em alta definição dos Estados Unidos, que hoje chama AXS, AXS, né?
Ah, tá, ok.
E como investidor, o Cuban tá, obviamente, em um zilhão de startups, né?
Ah, claro.
Ele comprou os Dallas Mavericks em 2000 por 285 milhões. No beisebol, ele já tentou comprar os Cubs.
É o Chicago Cubs.
É o Chicago Cubs. Uhum. Os Texas Rangers, os Dodgers, Pittsburgh Pirates, sem sucesso. Ele também participa do Shark Tank, que é aquele programa de investimentos.
Sim.
Enfim, luta livre, né? Voltando à luta livre.
O cara
é... Ele é fã. Né? Essa é a primeira aparição dele. Em dezembro de 2009, ele foi um dos guest hosts do Raw. Pra se vingar do Orton por causa desse ataque aqui, ele foi o árbitro de um combate entre ele e o Kofi Kingston, dando a vitória rápida pro Kofi. E no fim da noite, o Cuban também foi quebrado em uma mesa pelo Sheamus.
Que legal. Muito bom.
Não acabou ainda.
Como assim?
Ele tentou uma parceria com o Vince anos antes disso pra criar uma liga de artes marciais mistas contra o UFC. Não rolou. E hoje o Cuban tem alguma participação no UFC, ele tem um investimento ali no UFC.
Mas isso antes, na época que o UFC era aquela loucura
de... Antes de 2009. Então...
Ah, não, tá. Não. O UFC já estava meio padronizado já nessa época. Já.
E não acabou aí para o Cuban na luta livre. Em 2015, a AXS, que é dele, né, comprou os direitos de transmissão nos Estados Unidos da New Japan Pro Wrestling. E ele é uma das pessoas que hoje tem muita vontade de liderar essa expansão da New Japan nos Estados Unidos. Ele é basicamente quem está colocando um bom dinheiro para que essa expansão americana aconteça para a New Japan.
Muito bom.
Não é só um molengão.
Não é só...
Mas é isso.
Só isso.
Só isso.
The champ cannot get weak in the knees yet, girls. He's got to go out there and fight. He's got to fight. But we will do this. We will drink a toast to the new world's heavyweight champion.
But I'll tell you what, Nate, you worry too much. You worry too much because this match tonight is just a formality. That world title is just as good as mine.
Guys, guys, listen.
How you doing?
Woo! We're having a party, Randall!
Guys, sorry I got sidetracked there for a second, but Mark Cuban, right, legendary owner of the Dallas Mavericks, killed by none other than Randy Orton, the legend killer.
I'm proud of you, man.
You'll really be proud of me,
Rick.
Are you?
Yeah.
Listen to this. You'll really be proud of me, Rick, when you see what I do to the legend of Stone Cold Steve Austin later tonight.
I tell you what, you take out Austin, I'll take out Goldberg. Because that world heavyweight title's coming back where it belongs.
Yeah!
Oh, it up. Yeah! Yeah!
É, nos bastidores, o Triple H, Ric Flair e Batista bebem com várias mulheres e, meu Deus, temos tempo pra matar, hein?
Porra!
Meu Deus do céu!
Dá tempo de tirar a camiseta, aperto no mamilo.
Nossa, Cuban... Tem tempo hoje, hein? Triple H diz a Flair que sua luta com Goldberg é uma mera formalidade e que ele já é o novo campeão. Orton aparece novamente se dizendo Legend Killer por ter matado o lendário dono dos Dallas Mavericks. É um pouco, né, arrastado. Sabe?
Matado, meio pesado.
Lendário também é um pouco pesado.
Eu gosto que o Orton, ele é que nem o filho mais novo.
Uhum.
Que ele faz qualquer coisa e ele vem contar pra todo mundo.
É exatamente isso. E o Triple H diz que matará Goldberg e que Orton deve matar Steve Austin. Mas eu acho muito legal, tipo, é isso que você falou mesmo. E essa é a ideia, esse é o personagem. O Orton é tipo... O Flair tem que dar uma acalmada nele, sendo ele fala, oh, ok, calma aí. Acho que eu achava que era nessa promo, mas acho que é uma promo ou antes ou depois disso, que o Orton vai também falar pro Triple H, olha só o que eu consegui fazer, olha só, blá, blá, blá. E o Triple H fala, oh, beleza, mas você tem que me ajudar a vencer o Goldberg, então aquieta aí. Então é um pouco, assim, também é um pouco de foreshadowing do que vai acontecer mais tarde, mas eles já estão construindo o Orton como esse cara que tem um ego, sabe? Ele não tá só, ele não é parte do grupo só, ele tem um ego. Ele também é colocado como fora do grupo, né? Em outras situações. Tanto que ele tá no time do Bischoff e o resto do Evolution não.
Verdade. É diferente do Batista, que tipo, é o músculo quieto, né?
Exatamente.
Okay.
Tanto o Flair quanto o Batista, né? Eles são meio que parte do grupo. E o Orton dá uma escapada.
Ele quer brilhar mais.
Ele quer brilhar mais. Luta 4. Doug, Danny Basham, acompanhado por Shaniqua, defendendo o título de duplas da WWE contra Los Guerreros, o Ed e o Chavo.
Eu acho que os Basham são a minha nova tag team favorita.
Não. Não, não fala uma coisa
assim. Só em apresentação.
Tá, só pela roupinha de dominados, né? De...
É, os...
Sadomaso.
O Sado.
Bom, os problemas entre Ed e Chavo que a gente viu um pouquinho no Mercy, né? Continuaram no SmackDown de 23 de outubro, quando eles perderam o título de duplas para os Bashams. Na semana seguinte, Chavo acusou o Ed de não se concentrar na dupla... e isso fazer com que eles perdessem. Ele também acusou o tio de estar no mesmo estado de quando ele bebia e se drogava, e que ele devia pedir desculpas pra todo mundo.
Ô, louco, rapaz.
O Ed concordou e foi até o ringue se desculpando com a plateia, abrindo seu coração sobre seu vício em drogas e álcool em uma promo forte e prometendo reconquistar o título de duplas com o Thiago. É uma promo bem, bem pesada, assim, que ele fala, sim, eu bebia, eu me drogava, isso destruiu minha vida, mas eu tô em outra agora e eu vou reconquistar tudo isso.
Interessante.
Bom, isso. Os Bashams, enquanto o DCL tá acontecendo, os Bashams estão vestidos de sadomasoquistas, né?
Enquanto alguém tá sendo real e aberto, tem eles um cara tomando mais... chicotada na bunda.
Os guerreiros começam atacando os Bashams e ameaçando o Shaniqua. Ed consegue dominar com pisões e seus three amigos, enquanto Cole e Tess falam da série de perdas do lutador no último mês. Ele perdeu o carro, ele perdeu parte da amizade com o Chavo... Ele perdeu o título dos Estados Unidos, perdeu o título de duplas. Ed faz um assento das cordas e um arm scissors arm drag das cordas direto em outro Basham. Com o árbitro distraído, Shaniqua acerta Ed do lado de fora com uma clothesline e um slam. Os Bashams fazem um slingshot vertical suplex duplo em Ed e conseguem um 2.
Muito bom.
Chavo entra na luta e derruba os dois Bashams com back body drops e drop kicks. Um till the world slam lhe dá um 2. Ed impede uma powerbomb do corner e acerta Doug com uma Frankensteiner. Ed acaba jogado pra fora e Chavo consegue fazer um leapfrog dropkick de um Basham para o outro. Achei isso muito legal. Tipo, ele tem um Basham atrás do outro. Um Basham, né? Um Basham atrás do outro. O Thiago pula por cima de um e faz um dropkick no outro.
Sim, sim. Legal.
Shaniqua distrai o árbitro enquanto os Bashams trocam de lugar.
Então, isso não fez sentido. Porque eles não utilizam isso direito.
É.
Depois, não... No final faz sentido, mas é outra troca. Mas essa troca não faz sentido, porque eles saem do ringue logo depois.
É que, na verdade, estavam os dois no chão, né? Tava, tipo, o Chavo, eu acho, e um dos Bashams, não sei qual era, no chão, com o árbitro contando. Daí, acho que um dos Bashams, eles trocaram, porque um tava meio zoado e o outro tava bom. É o que eu acho, não sei. Chavo e Ed se distraem com Shaniqua, com Ed fazendo Frog Splash na Dominatrix. Chavo dá tapas na bunda de Shaniqua e, para fazer um DDT em um Basham, acaba acertando o Ed com um dropkick. Na distração, Chavo é rolado em um schoolboy por Danny, puxando a calça para vencer aos 7 minutos e 31 segundos. Vencedores e ainda campeões de duplas, os Bashams.
Eu gostei também desse golpe sem querer do Chavo
foi bom.
Porque é bem natural, né? É uma coisa tipo... Você...
É orgânica, né?
É bem orgânico, exatamente.
Sim, foi legal. Eu acho a luta ok. Nada demais. Acho que, novamente, é o SmackDown usando as lutas para avançar as histórias. E não para fazer uma lutona, né?
Sim, porque eu...
Os Bashams.
Os Bashams. Embora eles não tenham feito nada errado, na verdade.
Não.
Eles executaram, ok, perdeu.
Sim. Mas eu acho que também é mais para continuar essa história do Chavo e o Edge meio que estremecidos. Mas é, ok, nada demais, mas alguns movimentos bons no meio, mas acho que todos dos guerreiros, né?
Todos os guerreiros. E no final, pelo que eu entendi, eu acho que o Chavo explica, ele... Quer dizer, os comentaristas, eles dão a entender que o Chavo tá explicando o que aconteceu, mas se você só pegar visualmente, né, os sinais que ele tá fazendo, faz-se entender que ele tava, não, cara, não fiz nada, foram os caras.
É, que o Chavo tá meio que dando uma desculpa, ó, não fui eu que perdi, não, foi meio trapacearam, sabe, foi... E dá um pouco de raiva, porque acontece quase a mesma coisa com o Ed
e o Chavo
desce
a palavra nele, exatamente.
Faz ele ir pro ringue e se desculpar com todo mundo.
Sim, essa juventude aí tá perdida.
Né. Luta 5. Luta tradicional 5 contra 5 do Survivor Series. Team Austin, formado por Booker T, Shawn Michaels, Rob Van Dam, Bubba Ray e Devon Dudley, contra Team Bischoff, formado por Randy Orton, Mark Henry, Chris Jericho, Christian e Scott Steiner. Se o time de Bischoff vencer, Austin é demitido. Se o time de Austin vencer, a cláusula que o impede de bater nos outros é encerrada.
Você tá lutando pra o cara poder bater alguém, né?
No Unforgiven, o Christian era o campeão intercontinental, se você lembra bem. Ele perdeu o título pro Rob Van Dam em uma ótima luta de escadas no Raw de 29 de setembro. O Jericho derrotou o RVD pelo título em 27 de outubro, mas o RVD reconquistou o título em uma revanche minutos depois em uma jaula.
Minutos depois?
Exatamente, a mesma noite.
Mas ele...
O Bischoff mandou defender.
Caraca!
O Bischoff é um filho da puta, né?
E o Jericho aceitou estar no time desse cara?
Ah, não, desculpa. O Austin, né, mandou...
Ah, tá, defender. Ok.
Da última vez que a gente viu o Scott Steiner, ele era bonzinho, né?
Sim. Não pelos motivos certos, mas sim.
A gente viu, né, no... No Unforgiven, o teste derrotou o Steiner e ele começou a ser servo do teste, mas em 29 de setembro tudo mudou. O teste e o Steiner enfrentaram os Dudleys pelo título de duplas, mas a interferência de Stacy acabou causando a derrota do teste do Steiner. O Steiner, todo brincalhão, disse que a Stacy havia lhe custado a liberdade e agora os títulos, e deu um belly to belly, virando um vilão e se aliando ao teste.
Olha aí, rapaz.
Mas o teste logo teve que sair porque quebrou o pé durante o show, quando o Shane aplicou um coast e caiu bem em cima do seu pé.
Cara, o Shane faz house show também. Que loucura.
Você vê como eles estão de gente, né?
É, exatamente.
A rivalidade entre o Bischoff e o Austin já vem rolando há tempos, né? Em 20 de outubro, o Bischoff desafiou o Austin para uma luta 5 contra 5 no Survivor Series, com essa estipulação que a gente conversou agora. O momento mais importante foi o Austin pedindo para o Shawn Michaels, né, seu eterno rival, para participar do seu time. O Shawn inicialmente meio que... falou que não, mas aceitou e vou lutar sim. Devon começa a luta contra Christian, com a plateia gritando por tables. A plateia tá muito do lado do time dos mocinhos, ela tá hype total.
É, pô, porque o Booker T, texano.
Exatamente.
Shawn Michaels, texano. Pô.
O Austin, texano.
O Austin, full texano.
Exatamente.
Então...
Christian dá um tapa em Devon, que o ataca empurrando sua cabeça contra a lona e acertando um flying clothesline. RVD acerta chutes em Christian e consegue um 2. Jericho entra contra Van Dam e distribui socos e chops. antes de levar um step over kick e um Northern Light suplex. Steiner faz suas poses e ele é muito melhor como vilão.
Sim. Ele não tem jogo de cintura pra ser bonzinho, cara.
Não. Ele faz um belly to belly feio e suas flexões. E depois, outro belly to belly.
Dessa vez ele rodou um pouquinho a mais.
É, e daí ele faz um terceiro belly to belly, dessa vez das cordas, e consegue um outro 2. Booker distribui chops em Steiner, mas leva o elbow drop de Big Papa Pump. Depois de um scissors kick, Booker faz o Spinaroonie, porque é mais importante dançar do que eliminar alguém.
Depois do Spinaroonie, o All Hell Breaks Loose, né?
Ah, é. Depois dos vilões quebrarem o pin, todos os lutadores se pegam. Com o árbitro distraído, Steiner acerta Booker com um soco nas bolas e prende o Steiner Recliner. Stacy Kibler sobe na beirada do ringue e distrai Steiner, que toma um 3D reverso, não entendi porquê, né? E um bookend de Booker para ser eliminado. Mark Henry acerta Booker com o World Strongest Slam imediatamente e o elimina logo em seguida.
Engraçado que o segundo homem de ambas as lutas foi eliminado instantaneamente, né?
Sim, sim. Bubba Ray tenta enfrentar Henry, mas o oponente é mais forte. Henry consegue enfrentar os dois Dudleys ao mesmo tempo, mas acaba levando um 3D e um Frog Splash de RVD, com os três montando em Henry para fazer o pin eliminar.
Eu gosto dessa precaução, é muito, né, bom.
Não devia quebrar o pin?
Não sei. Três pessoas?
É, porque... Ou tem que ser alguém do outro time. Porque se alguém do outro time encosta em você enquanto você tá fazendo o pin, quebra o pin.
Eu acho que tem que ser alguém do outro time. Não sei. Não conheço a regra.
RVD acerta um Springboard Moonsault em Jericho, que coloca os pés nas cordas para escapar do pin. Orton entra na luta contra Van Damme, mas leva um Springboard Mule Kick e um Rolling Thunder. Pelas costas do árbitro, Jericho empurra Van Damme do corner. Orton aproveita para aplicar-lhe um RKO e o elimina. Então a gente tá com Orton, Jericho, Christian contra Shawn e os Dudleys. Christian distrai o árbitro, o que faz com que Devon perca um pin contra Y2J. Com um swing neckbreaker, Y2J elimina Devon. Bubba responde com um sidewalk slam para um 2 e coloca Shawn na luta.
É engraçado que ele é eliminado com swing neckbreaker, né, cara?
É. Ele começa a distribuir socos em Jericho no corner, mas outra distração de Christian lhe faz perder a guarda para os vilões. Com Bubba Ray na luta, os mocinhos conseguem alguma vantagem, mas o número é demais. Y2J chuta as bolas de Bubba para impedir uma Bubba Bomb e Christian acerta o One Preacher, que é o One Preacher e ainda não é o Chris
Switch.
É, não,
o Chris Switch, eu tô tão acostumado com o Chris Switch.
Para eliminar Bubba Ray. Agora é Shawn contra Y2J, Christian e Orton.
Cara, os vilões jogando sujo tá uma delícia, né, nessa luta. Eles estão fazendo muito bem.
Christian faz um Irish Whip e Jericho abaixa as cordas, com Shawn caindo do ringue. Enquanto Christian distrai o árbitro, Orton e Jericho atacam Shawn do lado de fora. Christian catapulta Shawn contra o poste e o Heartbreak Kid corta sua testa. E sangra pra caralho.
Bem-vindo a essa metade do show.
Caralho, é muito sangue.
O cabelo dele vai ficar duro.
Fica duro, pesado, ele fica com a cara lavada de sangue. É muito sangue.
Como é que o cara faz mais que 7, 8 minutos de luta daquele jeito, né?
Não sei.
Parabéns pra ele.
Durante a luta, os comentaristas chamam Christian de CLB, que é o Creepy Little Bastard. Apelido que o Austin deu pro Christian, né? Porque ele é um creepy little bastard. O Shawn acerta a Christian com um super kick e o elimina. E é muito legal que nessa parte da luta o Shawn já tá exausto e ensanguentado. Então ele faz. O Christian tá correndo em direção a ele. Ele faz o super kick e cai deitado.
Ele cai morto em cima dele, exatamente. É. Muito bom.
Orton enforca Shawn enquanto grita: Bleed! Bleed, you son of a bitch! Y2J acerta seu Bulldog, mas Shawn reverte o Lion Salt levantando os joelhos. Christian tenta os Walls of Jericho, mas Michaels o rola com o Side Cradle e o elimina. Sobram Shawn e Orton. Y2J volta e acerta Shawn com uma cadeira na cabeça antes de ir embora.
O Jericho, ele tava, como se diz, com o número do Austin, né? Ele queria tudo pra tirar o Austin dali.
Faz tempo já, né? Lembra que a história que já tava rolando era que o Jericho queria o impeachment do Austin. Ele tá há muito tempo pedindo isso, né? E eu até critiquei, né? Eu falei, bom, se eles não vão lutar...
Pra quê, né?
Se o Austin não pode lutar, por que, que estão construindo essa história do Jericho contra ele, né? Eu até agora acho que não faz muito sentido, mas...
Mas pelo menos você vê essa válvula de escape, né?
Shawn começa a afinar a banda, dando seus pisões no
ringue.
No ringue, né? Mas Bischoff entra e lhe dá um chute de karatê.
Dá um puta na costela do coitado.
Austin invade, chuta Bischoff pra fora e acerta Orton com o Stunner. Enquanto Austin se distrai com Bischoff, Batista entra no ringue e aplica uma powerbomb ainda sem nome em Michaels. Orton cobre Shawn, o árbitro acorda e conta o pin aos 27 minutos e 27 segundos. Vencedores, Team Bischoff, com Orton como sobrevivente.
Evolution garantindo um suporte a mais, né?
Exatamente. Achei uma boa luta. Achei o final bem divertido.
Sim, sim.
O Shawn vendendo muito bem.
É que você sacrificou quase todo mundo pra você ter esse momento. Isso, né? Mas é um bom final, sim.
Sim. É, eu acho que os comentaristas fizeram um baita esforço para colocar importância no resultado dessa luta. É, acho que eles não colocam essa importância em nenhuma outra luta, sabe? Mas nessa eles dão uma...
É porque é o JR com o Austin, né?
É, não tem como não ser, né? Mas achei uma boa luta, achei legal. Uma luta bem divertida.
Eu acho que, embora eu acho extremamente perigoso alguém estar sangrando tudo aquilo...
Sim.
Eu acho que realmente deu outro nível de contexto. Assim. Não contexto não, mas de gravidade. De gravidade.
Eu acho que tirando os Dudleys, acho que todo mundo saiu dessa luta com um pouco mais de história. O Booker talvez também, mas... Todos saíram um pouco melhor. Acho que até o Steiner saiu. O Steiner, Mark Henry, o RVD e o Orton vão ter uma coisinha depois. Já que o Orton eliminou, o RVD vão ter uma coisa. Não sei, achei interessante. Achei bom pra história, achei bom pra ação. Principalmente quando cheguei na parte final, que é o Austin contra os três, né? O Orton, Christian e o Y2J. Eu gostei mais dali, acho que foi mais... Tá certo ali pro Shawn vencer, né? Pro Shawn cansado, ensanguentado, conseguir desafiar e vencer os três. Mas não, ele não vence, ele perde. Faz sentido ele perder. Tá bom que tem que ser com o Batista interferindo.
Tem que ter uma mão invisível, né? Mas...
É, mas, né? Gostei, achei bom.
I started my career in 1989. Right here in Dallas, Texas. And I wasn't looking for it to end tonight. And I ain't happy about a damn thing. But if it's gonna end, at least the one thing I feel, and I don't feel good about a goddamn thing, but I feel justified that it started in Dallas, Texas, and it's been a hell of a damn ride. And I appreciate every single thing that you people have done for me. So I am feeling at least somewhat justified that it ended in Dallas, Texas. And it's been a lot of ups and downs, and it's been a hell of a ride, and there's been some good times, and there's damn sure been some bad times. And you ain't gonna hear Stone Cold Steve Austin say this a whole lot, but I'll go on the record of saying, I love the shit out of you guys.
Who I think it is.
Nah, 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 nah.
I'll be damned.
Nah, 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 nah. Hey, goodbye. Nah, 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 nah.
I'll be damned.
Stone Cold, Stone Cold. Now I know that you wanted so badly for me to conduct this post-match interview. So here I am. Oh yeah, and I decided to bring a couple of friends with me. Guys, go ahead. You see, go ahead, guys.
Security out here for you. Well, remember when Austin said the first face he wanted to see after this match was coaches?
You see?
Yeah, I remember it. But I don't think Austin thought he was going to be
losing. You see, Stone Cold, these security guards, they've come along to escort your ass out of the building. But boys, before we do that, I've got just one question for you. Just one. How does it feel, Stone Cold? How does it feel to know that you are through? You are finished. No longer ever in the WWE at all.
Depois da luta, o Austin fica praticamente congelado antes de entrar no ringue. Fica uma coisa meio, você não sabe se ele vai atacar o Shawn, o que vai acontecer. Ele se ajoelha com o Shawn caído, o Michael se desculpa e os dois apertam as mãos. Depois dos dois saírem, a música do Austin toca de novo e ele volta pro ringue. Ele faz um discurso de aposentadoria, mas fica difícil de levar a sério quando você sabe que ele vai voltar, né? Tipo, tem 6 Raws mais ou menos até o fim do ano. Você acha que ele volta antes de 2004 ou depois?
Porra.
Ele volta antes de 2004.
Porra, cara.
Ele não chega até o fim do ano sem o Austin. Então fica meio difícil levar a sério o que ele tá falando, né? Sendo que ele também já se aposentou faz alguns meses no WrestleMania, né?
E tá aí, voltou como GM, né? Então...
É. O Coachman aparece com vários seguranças pra escoltar o Austin do prédio. Stone Cold distribui socos e stunners para os guardas. Ele dá seus pisões no corner no coach antes de um stunner. Depois, cerveja. Ele deixa duas cervejas
no meio do ringue,
no meio do ringue e vai embora. E eu acho assim, se fosse uma aposentadoria real mesmo, eu acho que é assim que eu queria ver o Austin ir embora, sabe? Batendo em segurança, subindo stand, bebendo cerveja. Mas não é a aposentadoria dele. Não... Seria meses antes, depois do WrestleMania, né? Mas não teve uma aposentadoria. E agora, tipo, 6 meses depois, mais de 6 meses depois...
É.
Sendo que ele vai voltar
em semanas. Não tem muito. Não tem impacto. É Austin, né? Então eles têm que...
Tem que fazer o teatro, né?
Tem que fazer o teatro.
Luta 6. Vince McMahon versus The Undertaker em uma luta Buried Alive. Ou seja, tem um túmulo ali?
Ah, tem a lápide aberta lá.
E daí quem jogar o outro e atirar a terra em cima... Ganha.
A lápide não, que a lápide é o...
A lápide é a pedra.
É a pedra. É tem a cova aberta. E a lápide.
O Vince desce a rampa com as mãos juntas como se estivesse rezando.
Cara, mas... Eu acho legal que ele tá maníaco, fanático o suficiente pra achar que ele é enviado de Deus, mas ele tá... Cara, não dá, ele não consegue vender ele descendo com a mão juntinha assim. Mesmo que ele é todo durinho assim, ele não consegue.
Depois do primeiro soco, o Vince corta a própria testa. Depois de alguns socos, o Vince vaza sangue igual na luta com o Zack Gowen. É muito sangue.
Será que... Eles esqueceram como é que se corta?
Cara, não sei. E também, jorra. Escorre sangue, pinga sangue. É foda. Mais uma
dessa vez é esfregado em todos os lugares possíveis. Ah, é.
O Taker puxa as pernas de Vince e acerta as bolas do chefe contra o poste. Enquanto Vince geme e rasteja pelo ringue, Taker continua a distribuir socos e acertar as bolas do chefe contra o poste. Do lado de fora, Taker enforca Vince com cabos. Depois, usa um monitor contra a cabeça de McMahon. Taker vai até o mini cemitério, que tá lá em cima, pega uma pá e acerta direto na cabeça do chefe.
Uma pá brilhante, novinha, né? Zerada a pá.
Depois, Taker coloca a perna de Vince nos degraus e usa a outra metade, né, dos degraus para bater no tornozelo do chefe. Com Vince nos ombros, Undertaker carrega o chefe até a areia do túmulo. Da cova, e daí começa uma infecção nojenta ali, que
nossa,
aquele monte de sangue,
cara.
com
é
terra.
É que, tipo, é terra nova, né? Tipo, terra comprada, assim. Não é...
Não é o esgoto,
não,
né?
Não é tipo a terra que você, sei lá, anda na rua e depois pisa aqui no bagulho, né?
Vince consegue atirar terra no rosto de Taker e socar as bolas, que é seu primeiro movimento da luta.
Qualquer coisa.
Vince pega uma pá e acerta Taker, que cai no buraco. Ele puxa Vince pra dentro e sai, indo até a escavadeira, quando uma explosão acontece e o Kane aparece. Ele erra alguns socos e joga Taker no túmulo antes de resgatar o Vince. Enquanto o Kane guarda o túmulo, Vince joga areia pela escavadeira e enterra Taker vivo aos 11 minutos e 59 segundos. Vencedor, Vince McMahon. Não foi uma luta, né?
Não foi uma luta. Não, foi que nem a ambulância. Foi um... Mentira, não. Dessa vez... Não foi uma luta porque foi um massacre.
É, porque o Vince teve um movimento contra o Taker, que foi dois, né? Foi um soco nas bolas, foi jogar areia nos olhos, soco nas bolas
e pá. Acabou.
Foi assim, 11 minutos o Taker espancando o Vince. E que o Vince sangrando que nem um porco.
Foi literalmente o que aconteceria se tivesse uma briga de bar. com um motoqueiro gigante e um cara que acha que é o enviado de Deus.
De Deus, exatamente. Então é difícil, tipo, avaliar como uma luta, porque não é uma luta, é tipo um massacre, né?
É um squash gigante que não acaba com uma vitória.
É a punição do Vince, né? O calvário do Vince.
É, e é o que o Taz e o Cole vendem a luta toda, né? Tipo, é isso que o Vince merece, não, mas é tipo, isso é que ele pagando por tudo que ele fez até agora, isso, com a família.
É isso mesmo, é isso que é essa luta. Luta, né? Mas é, e é a criação de novo de mais uma coisa que vai acabar no WrestleMania, que é o Undertaker e o Kane. Essa, se eu não me engano, é a última vez que a gente vai ver o motoqueiro.
O motoqueiro, tem, né? Muito cara, né? Que
é quando ele aparece, que eu acho, posso estar errado, mas eu acho que é só no WrestleMania, ele volta como o morto-vivo, né? Morta como
ele vai, mas ele volta como o culto, né? Dele, ou não?
Ele volta com o Paul Bearer, volta com os druidas.
Ah,
mas eu acho que é só no WrestleMania. Acho que a gente não vai ver o Undertaker por meses.
Vai ser só mind game isso pra até lá. Isso é legal, isso é legal.
Bom, luta 7. Main event.
Mas calma, antes da gente continuar. Mas ele acabou de pegar, tipo, uns 2 meses de folga também, né?
Sim. quem é amigo do chefe consegue quer, né?
Ok.
Main event. Goldberg defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Triple H, acompanhado por Ric Flair. Depois de 4 anos juntos, Triple H e Stephanie McMahon se casaram em 25 de outubro, um mês antes do Survivor Series, né? Então mais perto do No Mercy. Tipo, na semana depois da I Quit com o Vince e com a Stephanie.
Que festa.
Que presente, né, de casamento. Podia ter dado muito errado. Ele podia fazer a filha casar com, tipo, um corte na testa, né? E também é só uma curiosidade, né? Alguns dos padrinhos foram os BFFs de Triple H, o Kevin Nash, Ric Flair e Shawn Michaels, William Regal.
O Hall não?
O Hall não.
Interessante.
Shane McMahon. E o Undertaker. É, só também por curiosidade, quando Triple H e Stephanie começaram a namorar em 99, eles não tinham a aprovação do Vince, que era contra...
É aquela namoração aí, lutadores.
Lutadores. E com a maioria do elenco olhando torto, né? Falando, esse cara quer namorar a filha do chefe pra, né, subir na vida. Um dos poucos que foi a favor e aconselhou a Stephanie a seguir o seu coração e não ligar pros outros foi o Undertaker.
Undertaker, ó. Ele tem que é o cara da vida, né? Ele tem o nome da namorada dele, da ex-mulher dele tatuado no pescoço.
Então, ele sabe das coisas, né? Ele viveu bastante.
Eu não sei se ele sabe das coisas, mas ele gosta de deixar as coisas acontecerem.
É, ele é tipo, ele é aquele sábio, sabe? Ele é o sábio silencioso. Ele tá ali no canto dele, se alguém vê, ele fala, ó, é isso.
Ok.
Bom, o Triple H ainda tá usando aquelas calças de ciclistas, meio gordinho ainda. Mas não tá tão ruim como alguns meses.
Não, já tá melhorando. Já
tá melhorando, mas ainda tá com a calça de... Não tá com confiança pra botar sunga ainda, não. Tá um adolescente na praia ainda.
É adolescente na praia de calça, tristeza pra caralho mesmo. Porra.
Triple H ataca Goldberg antes da luta e os dois trocam socos, enquanto o árbitro se distrai com
o
Flair.
É muito bom que o Triple H, ele... tenta usar a distração do Flair e o que acaba é que o Goldberg tá socando ele muito mais.
Exatamente. É, o Goldberg acerta um spear imediato e depois de levar um chop de Flair, o acerta com um back body drop e uma clothesline para fora do ringue. A luta começa oficialmente e Goldberg atira Triple H para fora. Eles brigam do lado de fora enquanto a plateia grita pelo campeão, que usa os degraus, a barricada e a mesa dos comentaristas contra o desafiante. No ringue, Goldberg continua a dominação com o Gorilla Press Slam, mas cai por conta da lesão no tornozelo.
Ele colocou... Ele finge que ele coloca todo o peso dele no pé direito, né? E daí ele falha.
Hunter se aproveita e passa a atacar a perna do campeão, incluindo repetir o que Taker fez com Vince, só que com uma cadeira batendo no tornozelo pelas costas do árbitro.
Eu achei que ele ia fazer um bagulho que é muito pior e que provavelmente não ia dar certo, porque na hora que ele vai colocar o Goldberg na escada, o Goldberg sem querer ele trava a perna dele e entra a escada e o ringue.
Uhum.
E daí eu achei que tipo, isso ia dar aquela pesada pra empurrar. Aquilo obviamente não ia dar certo, mas seria monstro.
Alguém já fez isso.
Já fez isso?
Já vi isso em algum lugar, não lembro quem.
Perigoso pra caramba.
Óbvio. Com o Triple H distraindo o árbitro, Flair acerta a perna de Goldberg no poste. Depois, Triple H continua a focar na perna do campeão, incluindo o Half Boston Crab. Depois de uma clothesline, Goldberg consegue reagir. Logo, Triple H tenta um figure four, mas Goldberg consegue reagir e chutar Triple H no árbitro. Flair joga um soco inglês para Triple H, que nocauteia Goldberg e consegue um 2. Em resposta, Triple H acerta o árbitro com um elbow drop e pega sua marreta. Ele acaba sendo chutado pelo campeão, que também joga a Flair do corner. Goldberg considera usar a marreta e acerta a Flair no estômago. Batista e Orton entram no ringue e também levam marretadas. Na distração, Triple H tenta o pedigree, mas Goldberg reverte. Ele joga a marreta fora, acerta um spear e uma jackhammer. O árbitro demora, mas dá a vitória para Goldberg aos 11 minutos e 45 segundos. Vencedor e ainda campeão mundial dos pesos pesados, Goldberg.
Isso é... Eu sinto que é muito compensar o que aconteceu no Elimination Chamber.
Eu também senti exatamente a mesma coisa. E... eles devem ter percebido, bom, talvez não tenha sido uma boa ideia fazer aquilo com o nosso campeão.
Só que o problema é que é muito mais falso do que o que aconteceu no Elimination Chamber.
Sim, é um golpe de marreta no estômago de cada um, né?
É. Não, não é nem isso, porque o Elimination Chamber é natural porque, ok, tem o Orton ajudando o Triple H e o Flair ajudando o Triple H por fora, né, no Elimination Chamber. Mas é natural porque ainda é um Battle Royale, né, é cada um por si.
Sim, sim.
Aqui, vem um por vez, ele dá uma marretada tipo, em todo mundo, então é muito mais a pantomima? Nossa, totalmente diferente do que eu pensava. Pantomima de elevar ele muito gratuitamente, sabe?
Sim, numa luta um contra um, sabe? Sem um... Eu senti a mesma coisa que você, que tipo, eles falaram, bom, a gente meio que errou naquela Elimination Chamber e a gente machucou o Goldberg por causa disso. Vamos tentar equilibrar de novo. Só que não é a mesma coisa. Mas enfim, eu achei que é uma boa luta pela limitação que eles têm, né? Pelo Goldberg sendo limitado e tendo que vender a perna machucada. E o Triple H ainda tá meio enferrujado, meio zoado. Achei ok, sabe? Uma luta boa pelo que eles podiam fazer.
Justo.
Mas não é ótima, não é excelente.
Não, não, não.
Nada disso.
Principalmente em alavancar, assim. Eu achei que ia se cortar. Eu fiquei surpreso que não se cortou. E outra coisa sobre se cortar antes da gente continuar, desculpa.
Não, o primeira coisa, o estado do ringue pra essa luta.
Então, é isso que eu vou falar. Porque eu acho que só tem uma muda do ringue, uma mudança.
Não sei se... É, também não sei.
Porque... E daí, o que entra é... As duas lutas que o Vince cortou e que o Shawn se cortou, elas são em sequência.
Sim.
O cara podia ter pensado melhor no card, né? Se só tem essa mudança. Pô, cara, tá de sacanagem.
Não, assim, o estado do ringue tá deplorável. Tem sangue no ringue, tem sangue naquela saia da beirada do ringue, tá em sangue.
Tem
no chão.
Quando eles vão lutar fora, você já vê, tipo, o sangue
seco.
Antes da luta, o Tess ele tá se secando suor e secando a mesa com a mesma toalha.
É, tá assim, nojento mesmo. É realmente, o estado que tá o ringue... Uf.
Rapaz, ok. E agora que a gente... Outra coisa interessante é... Porque a gente sabe que o Triple H, ele quer ser ele quer que o stable dele seja a maior coisa que tem no Raw, né?
É.
Será que ele só aceitou... Dá essa elevada no Goldberg porque ele tá fora de forma ainda?
Provavelmente, talvez. Porque assim, quem quer chutar quem vai ser o próximo campeão?
Quem vai ser o próximo campeão?
A gente vai ver no Armageddon, mas vai ser o Triple H de novo.
De novo, né?
É. Okay. Ele não vai deixar o Goldberg entrar no WrestleMania como campeão. Mas a gente vai ver isso no próximo episódio. Survivor Series de 2003 tá nos livros.
Tá nos livros.
O que achamos desse evento, Diagão?
Eu acho que se eu tivesse visto o card antes... Eu acho que a expectativa teria sido um pouco... Arruinaria a minha experiência do jogo. Porque eu acho que tem coisas, nomes muito grandes, tipo, em certas lutas. Eu acharia que seria, tipo, uma coisa muito mais grandiosa. Eu acho que, como você falou, o podcast inteiro, pra muita coisa, principalmente do SmackDown, é um pay-per-view de mover coisas pra frente.
Uhum.
O que torna as lutas não ruins, mas elas só chegam a, sei lá, uns... Um ok, um ótimo, não é elevado, assim.
É. Eu também achei isso. Igual o No Mercy, ele também parece um pay-per-view que tá ali mais pra criar a estrada pro WrestleMania. Né? Ele tá recolocando, reposicionando as peças. Isso no Raw seguinte, por exemplo, já começa a aparecer o Matt Hardy, que tá no SmackDown, já vai pro Raw, sem motivo. Ele fala, ah, não, o contrato expirou, vim pra cá agora. O Kane aparece no SmackDown também, logo na primeira semana. Então eles já estão reposicionando as peças, sabe? Montando um novo o que vai levar isso para o WrestleMania.
Ok.
Isso acaba tirando um pouco das lutas, né? Eles estão colocando isso na frente da qualidade das lutas. A luta dos guerreiros pra mim é isso, assim. É mais pra mostrar, ó, o Ed e o Chavo não tão dando bem, não tão certo, tão batendo cabeça, do que olha que lutão que vai ser contra os Bastions.
Você acha que... Isso é uma questão de preferência, né? Você acha que... Preferir os grandes, né? Como Survivor Series, o SummerSlam, entre outros. Você acha que é ok fazer isso? Ou você preferia deixar isso pra pay-per-views menores ou espalhar entre os shows como Raw?
Eu acho que dá pra fazer os dois na mesma luta. Acho que você consegue transformar uma... pegar os Bastions e os guerreiros e fazer uma lutaça que coloque a história pra frente. Só que talvez não seja com os Bastions. Talvez eles precisem de mais do que 10 minutos, sabe? E daí você entra em uma série de questões de logística, de tempo, de quem eles têm disponíveis no elenco, enfim. Mas isso é geral. A luta de abertura é um reposicionamento geral. É o Big Show, é o Brock Lesnar, é o Kurt Angle, é o Benoit, é o Bradshaw, é o Hot Carvalho. A gente vai ter um... Você vai ver a próxima vez que a gente vê o Lesnar, é spoiler, é o Lesnar contra o Hardcore Holly pelo título da WWE.
Uau!
Então, e é uma coisa que muita gente fala. Eu achava que o Hardcore Holly ia vencer o título. Porque, aparentemente, esse build que eles vão fazer até lá, até o Royal Rumble...
Vai ser sensacional. Ótimo. Nossa, que legal, cara.
Eu não sei, porque eu não vi, vou ver agora. Mas, então, é um reposicionamento geral de todo mundo. Do Bradshaw, do... De todo mundo, né? Menos no Raw. Acho que o Raw não tem tanto isso, né? A gente vê o Undertaker e o Kane também entrando numa
coisa
entre eles. Essa é a última vez que a gente vai ver o Shane e o Vince tão envolvidos assim. A gente vai ver eles de novo, obviamente, mas eles como central nas lutas. A gente não vai ver mais eles. Então, com o No Mercy e agora com o Survivor Series, a gente tirou os McMahon. Tirou a Stephanie, tirou o Vince, tirou o Shane. Então... É meio que... Isso foi o ano inteiro, né? Pelo menos quando o tinha esses três...
Pipocando em praticamente todas as histórias.
Exatamente. Agora a gente não vai ter. Então é meio que um reposicionamento mesmo de todo mundo. Eu acho que assim, esse é o primeiro 2004 que a gente tá vendo, sabe? Ainda é 2003...
Mas tem aquele gostinho de
eles já estão construindo pra 2004. Como vai ser em 2004? E é por aí.
Legal.
Eu acho que é bom ver isso, acho que a gente consegue ver isso no pay-per-view, mas não quer dizer que o pay-per-view seja ótimo, não quer dizer que as lutas sejam boas.
Não significa que só porque tá plantando essas coisas legais que ele em si foi...
Luta da noite.
Complicado, realmente nada vai sobressair muito. Você...
A minha luta da noite é a luta do Austin contra o Bischoff, né? Eu acho que é possível pra fazer isso que eu acabei de falar, que é juntar a história desenvolvendo com uma base... Ou até os Dudleys e o Shawn contra o Jericho,
o Christian e o Orton.
Acho que antes disso não é tão boa a luta, mas também tem ótimos momentos até ali. O RVD vai muito bem, o Steiner e o Mark Henry ficam bons ali, sabe? Então acho que... E esse momento final do Shawn contra todos, eu acho muito bom.
Ele se sobressai.
Eu gosto bastante. Então acho que essa luta pra mim é a luta da noite.
Caraca, eu acho que eu não queria colocar na mesma luta, mas eu tô vendo o que salta.
A gente tem a luta do SmackDown, né?
A luta do SmackDown é ok, mas...
A gente tem os guerreiros contra os Bastions, a luta feminina da Molly contra a Lita, o Triple H contra o Goldberg, o Vince contra...
Não, qualquer luta dos McMahon eu acho que é muito mais um...
O Shane e o Kane e o Vince contra o Undertaker.
Relutantemente... Eu acho que eu coloco o Kane e o Shane só porque foi muito divertido. Eu acho que, embora não se encaixe tecnicamente como uma luta, é muito mais um segmento de pessoas se batendo, eu acho que foi uma parte que eu mais me diverti, assim, porque...
Muito bem. O Survivor Series teve uma taxa de compra de 0.73, que dá cerca de 450 mil compras. Isso é 175 mil a mais que o No Mercy do SmackDown. Comparando com o Survivor Series do ano passado, 2002, que teve a Elimination Chamber que o Shawn Michaels venceu, foram 110 mil compras a mais. Então foi um ótimo resultado. O Survivor Series desse ano foi muito bem. No próximo episódio, vamos voltar ao Raw com o Armageddon de 2003, o último pay-per-view de 2003. Nós teremos uma Tag Team Turmoil, a consolidação da Evolution e Mick Foley.
Olha só, rapaz.
Para não perder esse episódio ou vídeos anteriores, você tem que acessar cotovelovoador.com.br. Também pode entrar em contato por cotovelovoador@gmail.com.
Ou seguir a gente no Twitter no @cotovelovoador e no Facebook no facebook.com/cotovelovoador.
E no YouTube também, procura cotovelovoador que a gente tá por lá. A gente se vê na próxima, então, no Armageddon.
Até o fim dos tempos.
Até Falou. Lá.